Amém. Deus abençoe, tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Nós estávamos aqui cantando, né? E a primeira música, então as duas últimas, né? As duas últimas. Uma foi sobre o quê, Seca? Uma foi animada, não, não. Como é que é? É. Isso. Foi uma festa, não foi, né? Como é que canta ela, Luana? Opa! A primeira, como é que foi, Luana? Ouve-se o quê?
Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis que se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou.
Amém.
Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá.
Leão de Judá. Leão de Judá. Aí o povo caiu na festa, né? Por quê? Porque o dia do Senhor chegou. Aí o povo, né, vibrou, tal, dançou, por quê? Porque o dia o Senhor chegou. Aí depois nós cantamos uma outra.
Reina o Senhor, trema os povos. Reina o Senhor, trema os povos. Ah. Ele está entronizado acima...
Não, não, essa...
Essa,
a última. Última.
Tocai a trombeta.
Tocai a trombeta
em Sião. Dai voz de rebate no teu santo monte.
Aí já mudou. É, o povo estava feliz que o dia do Senhor chegou, e de repente a gente foi lá para baixo, por quê? Por... Né, Cidinha? Porque o dia do Senhor, dia de escuridão e densas trevas, né? Dia de negridão, diante dele... um fogo devorador, atrás um deserto assolado. Aí todo mundo. E aí, Wendel, como é que fica? Nós vamos esperar o dia do Senhor feliz, cantando? Ou nós vamos esperar o dia do Senhor com medo? Não é? Então, a primeira, a música que nós falamos, foi uma música vibrante, todo mundo feliz, todo mundo pulando, cantando, alegre, né? Porque o dia do Senhor chegou. O dia do Senhor chegou, aleluia, tal. Aí depois veio essa... Que dias de negridão, densas trevas, dias de escuridão, etc. Diante dele o fogo devorador, atrás um deserto assolado, etc. Né? Aí a gente foi, murchou. Qual dos dois que nós vamos querer? Tem dois... Dois aspectos aí, não tem? Concorda ou não? Tem, hein, mãe? Tem dois aspectos aí, diferentes, né, Rudan? Qual dos dois que a gente vai querer? Hã? Do jeito que tá. Vamos ver. Qual dos dois você quer, cara? Qual dos dois? Qual dos dois você quer, Raquel? Dos dois, diga. Seu Enzo, qual dos dois você quer? Não, uai, eu estou falando, não, nós acabamos de cantar, uai. Não foi, não? Foi um que o povo estava, todo mundo vibrando. Porque o dia do Senhor chegou. O dia, canta ela para você ver. Você cantar mais um pouquinho, o povo pula. Hã? Aí depois nós cantamos uma que mudou completamente. Né? Diante o dia do Senhor, dia de escuridão, densas trevas, dia de negridão, né? É, diante dele um fogo devorador e atrás um deserto assolado. Grande é o dia do Senhor, né? Qual dos dois você quer? O Dásico de qualquer um, tá bom? O Dásico do jeito que tá, né, o Dásico?
Indo pro céu tá bom, qualquer jeito que tiver.
Qualquer jeito vai. Que vier, né? O importante é que a gente vá para o céu, né? O dia do Senhor, seja do jeito que ele quiser. E o Lucas? O Lucas que não, dá, não vai dar opinião, não. Amém, Lucas? E Renata? Não, eu estou perguntando, ó, eu quero a ajuda de vocês. Reunião, a igreja quando reúne, é assim, a igreja quando reúne, reunia, era, tinha uma pessoa que falava uma coisa, outra pessoa falava... Não ficava assim, só uma pessoa falando, não. Tinha profecia, uma pessoa tinha uma profecia, ele falava. Se ele tinha uma opinião, ele dava. Esse negócio assim, esse negócio aqui, isso aqui foi uma regressão. A igreja foi perdendo qualidade, foi chegando assim. Esse negócio aqui, de ficar sentado escutando os outros falar, isso não funciona, não. Não funciona mesmo. Cada um de vocês tem que ter a sua opinião. É por isso que a gente chega, porque cada um de vocês tem que ter a sua opinião. O que, que você acha do que nós acabamos de cantar? É, infelizmente, não se faz isso lá na Igreja Católica, nas outras igrejas, graças a Deus que nós fazemos aqui. Porque lá você escuta e não, você assiste à missa, você não tem o direito de perguntar nada, tem? Você não tem direito. Você vai lá na novena, tá, você não tem direito de perguntar. Se você perguntar, eles mandam você se catar. Né? Mas aqui nós fazemos questão de você dar a sua opinião. Né? Com qual dos dois você fica, filho? Você... Hã? Até bom, é uma providência de Deus que cante isso. Ou nós vamos continuar iludidos, enganados? Não é uma providência de Deus que cante, né, Rudá? É uma providência de Deus. Vamos alegrar, ninguém. Você não precisa ficar triste, porque não vai pagar nada, entendeu? Não tem boleto. Não tem nada. Multa. Não tem nada. Nós vamos ficar bem à vontade para nós conversarmos sobre esse assunto. E é o assunto que a gente que ia falar mesmo. É uma providência de Deus a música. É uma providência de Deus. Foi uma providência de Deus. Mas é exatamente para tirar a sua dúvida. É para te ensinar, para tirar a sua dúvida. Vocês concordam que foram duas coisas completamente distintas? É, então fala, Fia.
Pra, assim, pelo meu entendimento, o povo de Deus...
Qual dos dois que está certo? Porque é aquela primeira ou a segunda? Certo. Ou as duas... Ou as duas estão certas?
Acho que a igreja vai estar feliz, porque acabou a Babilônia, acabou os dias de dor, de sofrimento. Chegou o dia do Senhor.
Já chegou?
Não, estou falando na música, o dia do Senhor chegou.
Você prefere aquele que vibra ou aquele que de densas trevas, de negridão? De... Hã?
Que vibra.
Você vai fazer igual o Rudá. Seja o que Deus quiser.
Mas igual, quem tá no mundão e tal, vai chorar, né?
É?
Vai se dobrar na dor. Dobrar o joelho pela dor.
Amém. E Adriano, o que você achou, Adriano? O Ítalo. Tem aí duas coisas distintas, tem?
Interessante isso que o senhor está falando, porque as duas músicas falam do dia do Senhor, né?
É.
Só que uma com um tom e a outra de outro, assim, né? A primeira realmente, assim, nos traz uma alegria, porque é quando o povo de Deus vai vibrar, né?
Isso.
Porque chegou aquele dia que ele esperava e o povo de Deus vai estar feliz, porque Jesus voltou, né? Então, assim, é o dia, né? Então, eu acredito que... Por isso que a gente fica animado, porque a gente deseja esse dia e se alegra. Mas eu vou falar para o senhor que o que a gente está vivendo hoje, mais a realidade, é a segunda música. Assim, quando toca essa segunda, tocou, né, a segunda música, ela nos me faz refletir mais.
A segunda te faz refletir mais.
Me faz.
Dia de densas trevas, negridão, escuridão, etc.
Isso,
tal, né?
Porque é o que a gente está vivendo hoje. É o que eu vivo hoje, assim, né? São os dias mais difíceis. Né? E...
Amém. É? Pronto. É isso que a gente quer que você fale, mano. Se você pega... Sinceramente, eu fiquei muito perdido, eu fiquei confuso. Eu gostei demais da primeira, depois, na segunda, eu me esbarrei. Ou então, eu fiquei com a segunda, a primeira... É, eu descarto. Mas a primeira não vale? A segunda vale? O que está acontecendo? Né? Certo? Entendeu, filho? Ou não? Qual ficou a sua situação? Ou você também ficou perdido? Tocou? Você estava tocando lá também?
Eu toquei as duas, né? Mas eu prefiro a primeira.
Prefere a primeira?
Eu acho que ela tem um tom assim de alegria, né? A gente já é triste o suficiente para cantar uma coisa mais triste, ficar mais desanimado.
Amém. Vamos tocar ela um pouquinho, vamos? Vamos tocar ela um pouquinho? Vamos fazer. Então nós vamos tocar ela um pouquinho. Aí nós vamos ver qual das duas nós vamos ficar. Amém? Certo? Ó, nós estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo. Ah, mas a reunião mudou e tal. Não, mudou não. Nós estamos aprendendo. Nós estamos aqui para aprender. Né? O Evangelho, Jesus falou assim, olha, vai e abre os olhos desse povo. A nossa escravidão, nós estamos numa situação, uma situação extremamente difícil, que é a escravidão do pecado. Quando nós habitamos esse corpo, nós estamos no corpo do pecado. Então, nós estamos na situação de escravos. A nossa situação atual é uma situação de escravidão. A consciência nossa precisa ter esse entendimento. Qual é a minha situação? Eu estou no Egito, eu estou no deserto, né? Eu estou atravessando o mar. Qual é a minha situação? Eu preciso ter consciência direitinho do que eu estou vivendo, porque senão nós vamos ficar aqui perdidos, né, Rudá? Vamos ficar aqui perdidos. Na verdade, nós estamos perdidos. Por isso é que a luz veio ao mundo, o Salvador veio ao mundo, salvar uma coisa que estava perdida. Então, a melhor coisa é ter essa consciência. Qual? A consciência de que nós estamos precisando de ajuda. Nós estamos precisando de salvação. Não vamos nos iludir, achar que já entrou na terra prometida. Né? Então vamos conversar, vamos trocar ideias, vamos ver com mais paciência. Né? Eu que acho que entendo um pouquinho mais, eu estou tendo paciência. Eu acho que vocês devem ter também. Vamos aprender, ué, por que não? Vamos procurar. E com toda a liberdade, para poder se opor, com toda a liberdade. Por exemplo, normalmente você vai estar com a sua Bíblia, com seu anotação, com a sua anotação, com a sua concordância. Você que está buscando a Deus, você também vai ter o seu direito de discordar. Aí você discorda, a gente vai conversando e assim, né, Adriana? Até nós chegarmos a um denominador comum. O que que Deus pediu encarecidamente? Que houvesse uma só fé. O que, que é isso? Uma só fé. Né? Tem que existir uma fé. Só uma fé. A situação que nós fomos colocados, foi numa situação assim em que cada pessoa passou a ter a sua própria justiça. Cada pessoa tem a sua própria justiça. Isso é que complicou tudo. Entendeu? Então, o Rudá passou a fazer do jeito dele, o Lucas passou a fazer do jeito dele, o Luiz do jeito dele. Pronto. Isso foi que esculhambou com a humanidade. Que cada um andou em seu próprio caminho. Cada um anda em seu próprio caminho, fazendo do jeito que ele acha, do jeito que ele pensa. Isso foi bom para nós? Foi bom? Não, por isso é que o mundo está do jeito que está. Por quê? Porque cada um faz do seu jeito. Então, o filho não obedece o pai não obedece os mais velhos, né, os professores não têm direito, os alunos, etc. Aí, essa confusão que está no mundo, isso é a maldição. Nós fomos colocados nessa maldição. Nós somos malditos. Nós não somos benditos. Nós fomos colocados numa situação de penúria. E não adianta nós acharmos ruim. Muito pelo contrário. Quanto mais a gente enxergar, quanto mais eu tiver consciência disso, mais fácil fica para mim. Concorda? Então pronto. Não tem briga, não tem confusão. Onde nós não estamos pagando hora, nós não estamos pagando hora. A gente não aluga o salão. Amém? Vocês não vão fazer prova, ninguém vai ter prova, não tem. Nós vamos falar, nós vamos conversar. Se não der para entender hoje, nós vamos prolongando. Amém? Vocês estão entendendo? Você concorda, Felipe? Não é melhor a gente do que sair confuso? Não, vamos procurar. Um pouquinho que a gente entender hoje. Então, a oportunidade boa para vocês observarem. Quer ver? Eles vão cantar. Você vê que numa, a gente vai lá em cima. O que que vai lá em cima? A carne ou o espírito? Repara para você ver. O que que sobe? A carne ou o espírito? Repara isso para você ver. Vai lá.
Que dobraram o Senhor, ouve-se um bravo de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua testa reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevalecer. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis que dobraram o Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se todos os povos.
Vamos lá. O que que subiu? Hã? A carne. Extremamente carnal isso aí. Aí, ó, pô, Zacarias não, o Guilherme. O Guilherme vai, isso é que eu quero. Olha o que o Guilherme vai ver.
Tudo que a gente faz é carnal. Vai começar a dançar, já pensar assim, não, agora aquele inimigo fez isso comigo, ele vai ver.
Como é que é?
Agora acabou aquele inimigo que vinha me perturbar e acabou tudo. Ele tá na merda, digamos, né? Nós, tá tudo bem. A gente não pensa dessa forma, não leva o espírito.
Bom, não, fala para respeito.
Não leva a pensar. A gente pensa que assim, o que não está dando certo.
Você acha que foi a carne que subiu ou foi o espírito?
A carne, com certeza.
A carne. Né? E aí?
Eu acredito que não, para mim, não tem proveito.
Não o quê?
Não, não me leva a pensar, não muda. Eu vou sair daqui a mesma coisa. Não me levou a pensar, nossa, a outra já leva a gente a ter uma consciência diferente.
Amém. E o cheque?
Carne.
Carne?
Foi carne.
A carne que subiu.
Carne subiu.
A carne que vibrou. Por quê, hein? Por quê?
Porque se não fosse, né? Porque se não fosse, a outra também não era para... Não era para a gente entristecer.
É.
Porque, eu não sei, mas eu já li lá onde fala sobre a outra música, hora nenhuma fala para a gente ficar triste. Lá, todas as promessas lá é para o povo de Deus. Então, é o que o senhor está falando. Às vezes é por causa do ritmo, né?
É, porque assim, que a pessoa que fez a música, se ela não tiver uma visão correta, do dia do Senhor, ela fez na emoção, na carne, no natural, e com certeza levando o povo a animar, porque na verdade o que a gente quer é que o povo, principalmente ali, eu lembro, lá na comunidade, a intenção de animar o povo. A gente pensava que nós estávamos fazendo bem, animando o povo, levando o povo a dançar, levando o povo a vibrar. Mas ninguém na consciência tinha uma ideia correta do que estava fazendo. Amém? Por isso é que haveria no fim dos tempos uma confusão muito grande, e que 8 pessoas entraram na arca. As pessoas que vão conseguir salvar nessa época que nós estamos vivendo, são pouquíssimas pessoas que vão conseguir salvar. Por quê? Por causa dessa confusão. Dessa confusão. E pior é o seguinte, aqui ainda não chegou ainda no ápice, não. Ainda vai aumentar a confusão ainda. Amém? Ainda vem aí milagres, coisas fantásticas, cair fogo do céu. Já pensou, se a gente não tiver uma consciência certa, nós não tivermos uma boa consciência, a gente vai comer gato por lebre. Hã? Não entendi. É, vão haver muitas confusões, muitas coisas assim. Então nós precisamos ter, agora, não é que você, se você cantar talvez isso aqui com entendimento, você cantar com, pensando da forma correta, talvez, até não nesse ritmo, sei lá, ouve-se um júbilo de todos os povos. Os reis dobraram ao Senhor. Você percebe aqui que a pessoa não tinha uma visão espiritual, ela tinha uma visão natural, carnal. Você pensando no rei dobrando o joelho, a gente, sempre os evangélicos acharam uns vencerem os outros. Queria ver os católicos lascando, queria ver os católicos, né, pedindo esmola. Aí, de repente, esse dia aquele da Volumiro, que eu não sei, está numa briga danada com a Universal lá em Fortaleza, porque um estava comprando uma praça lá e o outro entrou no meio do negócio, estava uma confusão danada lá. Mas há uma briga entre um e outro, como se a gente lutasse uns com os outros. E daí nós vamos destruir uns aos outros. É isso que o diabo quer. Que em vez de salvar uma vida, você destrói a vida. Porque você pensa assim, não, os reis da terra vão dobrar os joelhos, né? É um brado de vitória, mas é uma vitória natural, uma vitória carnal. Eu quero vencer, eu quero ter o melhor, eu quero ter as coisas, eu quero vencer, eu quero comprar tudo para mim, eu quero, eu sou a igreja, eu sou o universal. Quer dizer, eu fico assim, parece que é uma disputa. Aí uma disputa inteiramente natural, vocês concordam? Ao passo que Jesus Cristo, ele morreu por todos nós. Essa separação não existe. Não existe essa separação. Não pode existir a divisão. Haverá um só povo, uma só fé, um só Deus, um só Espírito. Não existe essa divisão. Nós temos que ter muito cuidado com a divisão. Então, se você quiser salvar uma pessoa, o que, que você faz? Você joga ela contra outra? Ou você abre os olhos dela? De tal maneira que ela tenha misericórdia do outro. Salvar uma pessoa é você abrir os olhos da pessoa, fazer com que ela entenda o que significa Deus, o que significa o reino de Deus, o que significa as coisas. Amém? Aí na segunda música, canta a segunda, por favor, Toninho. Por que que essa música, ela, se você pegar, ela tá lá, não sei se...
Joel,
capítulo 2, tem esse mesmo trecho, tem Isaías, tem Ezequiel. Na verdade, essa segunda, ela realmente tem a expressão da verdade. Porque ela está lá escrito. Você vai lá em Joel e vai ler. Não foi uma coisa que a pessoa inventou e formou. Porque eu posso pegar uma tira aqui e pôr aqui. Eu posso pegar aqui, eu vou remendar, fazer uma coxa. Essa aqui não, ela realmente foi a Hélia Petravac que fez. E foi uma época que ela, a gente pregava lá em Pires do Rio, e ela ouvia, né, e fez a música. Ela fez a música em cima da visão da igreja. Então essa aqui, ela expressa, essa presta, a outra ela expressa, põe ela por favor, a outra, olha lá. Tocai a trombeta em Sião. Né? Naquela época a gente falava que haveria uma trombeta, tocar uma trombeta, tocai voz de rebate em Sião. É como se tivesse assim, uma última coisa, chamando o povo para se unir, chamando o povo para se voltar para Deus. Perturbem-se todos os moradores da terra. Isso é verdade. Isso é verdade. O dia do Senhor já vem. Não é, ele fala o dia do Senhor já vem. Já está próximo. Ele chegou para você, chegou para mim. Será que eu já tenho entendimento? Ou nós vamos esperar o dia do Senhor? Muita gente vai esperar esse dia na primeira música. É como se ele estivesse lá na frente ainda. Na primeira. É como se ele estivesse lá na frente. Enquanto o dia do Senhor de repente já veio. Nós já estamos no dia do Senhor. Amém? Dia de escuridão, densas trevas, dia de nuvens e negridão, como a alva por sobre os montes, se difunde um povo grande e poderoso. Esse povo grande e poderoso, alguns estarão na terra. A maioria desse povo vai descer do céu. Você vê que a visão é diferente. O jeito de entender a coisa é bem diferente. Amém. O Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, grande é o dia do Senhor. Vamos, então, parar. Pode deixar, Toninho? Pode deixar? Eu só queria que vocês, como foi dito, o seguinte, o primeiro mexeu com a carne. Na verdade, a gente quer vencer a qualquer custo, de que forma? Na carne. Nós precisamos de vencer de uma outra maneira. Amém. Vamos aqui. Uma coisa. O que é redenção? Deus fala, perto está a nossa redenção. Abre a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 3. Olha aí, pega aí. 1 Pedro capítulo 3. Cadê a Bíblia? Então, ajuda aí. 1 Pedro, capítulo 3. Vamos ler. Versículo 8.
E finalmente...
Presta bem atenção. Presta bem atenção. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Você presta bem atenção o que que o apóstolo Pedro está chamando a nossa atenção. Eu não acabei de falar que Deus quer um só povo, uma só fé, e que haveria muita confusão? Então, quando ela fala ali que diante dele é um deserto, um fogo devorador, atrás um deserto assolado, diante dele um fogo devorador, quando ela fala ali, Joel fala, mostrando, na verdade, você não vai ver o deserto, mas o deserto e o sofrimento, o deserto corresponde a uma época, uma vida de muita aflição. Esse deserto é uma vida de muita aflição. O povo saiu do Egito e atravessou o deserto para entrar na terra que Deus prometeu. Aquilo lá é uma figura do que acontece hoje. A gente hoje sai do mundo, eu me converti, eu não estou mais no mundo. Eu me converti, eu não sou mais do mundo. Você é do mundo? Por quê? Você se converteu. E você? Se converteu? E você? Está na dúvida? E você? Se converteu? Você já foi do mundo? Já? Hoje você não é mais do mundo, né, filho? Agora, então você saiu do Egito, passou pelas águas, as águas é o batismo, então você vai, passa pelo batismo, e aí é que você começa a atravessar o deserto. Esse deserto, ele corresponde à sua vida, à sua vida. A sua vida não é um deserto assolado, divina? Está fácil a sua vida, divina? Não? Está fácil a sua vida? Está fácil a sua? E vai ficar pior. Né? Porque eu tenho certeza que vai ficar pior a dele. Por quê? Quantos anos você tem? 20? Não vai ficar pior, não? Você já casou? Aí nem casou ainda. Então ele está ali, ó, tirando o pé da água. Ele está tirando o pé, está na areia. Ele está ali tirando o pé da água. Alegrinho, acabou de sair da água, fresquinho, ele está. A hora que ele estiver lá no meio do deserto, que ele olhar e fala assim, e agora? Voltar, eu não tenho jeito. Eu nem sei como é que eu vou fazer. Tocar para frente está difícil. Virar para a direita ou virar para a esquerda. Aí que realmente começa, aí que o deserto corresponde à sua vida. Quando você passou pelas águas, você saiu animadinho do mundo, não saiu? Todo mundo não sai animadinho do mundo? Não, agora eu me batizei, tal. Tem gente doida para batizar aí. Muita gente querendo batizar. Eu estou segurando. Estou dizendo, batiza não. Pensa bem. Para depois, porque quando você passou pelas águas, aí começa a caminhada rumo à terra que Deus prometeu. É nesse período aí que o deserto fica assolado, é nesse período aí que as coisas negridão, densas trevas, porque você, o povo de Deus, é que vê dessa maneira, o mundo não vê não. É o povo de Deus é Quem está carregando a cruz? É o povo de Deus que está carregando a cruz. É o povo de Deus que está vendo as coisas assim. Amém? Agora, nesse caminho, nessa trajetória nossa, o que que aconteceu? Muitas vezes eles queriam vibrar, eles queriam cantar. Muitas vezes eles queriam, mas não tinham consciência daquilo. Moisés ausentou um pouquinho, né? Foi feito um bezerro de ouro. Eles queriam festa, eles queriam... E a mesma coisa hoje. Então é importante que nós tenhamos consciência do que significa a nossa salvação. A salvação do povo, ela estava no Egito, no mar, no deserto ou depois do deserto? Né? A salvação, ela não está no Egito, ela não está no mar e não está no deserto, ela está depois do deserto. Enquanto eu estou desse corpo, eu posso estar em três situações. No Egito, ou no deserto. Enquanto eu estiver nesse corpo. Amém? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Então, vamos ler?
E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que, por herança, alcanceis a bênção.
Repete o versículo 9.
Não tornando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isso fostes chamados, para que, por herança, alcanceis a bênção.
Presta atenção. Ela vai ler mais uma vez. Vamos ver.
Não tornando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que, por herança, alcanceis a bênção.
Então, quando foi que você foi chamada? Quando foi que você foi chamado? Quando? Quando eu estava lá no Egito. Lá tem um versículo que fala, do Egito chamei o meu filho. Eu estava no Egito, Deus me chamou. Foi? Eu tinha 30 e poucos anos, 32, 33, quando eu tive um chamado de Deus. Eu tenho certeza disso. Aonde que eu estava? Eu entendo perfeitamente, o mundo é o Egito, simboliza o Egito. Deus me chamou. Eu entendi. Porque tem assim, quando ouvir da voz de Deus, não endureça o seu coração. Muitas vezes nós somos chamados, mas você não entende que você é um chamado. Você às vezes não entende, principalmente os meninos nossos, os filhos que foram criados paparicadamente, né? Foram criados assim, que a gente protege os filhos para eles não sofrerem. Né? Eu comi o pão que o diabo amassou com rabo, sem que a minha mãe tomasse conhecimento, meu pai tomasse conhecimento. Sofri feito um filho de uma égua mesmo. Mas isso me ajudou. Me ajudou a entender. Porque eu fui chamado, eu estava lá. Passei pelas águas sem entender direito a coisa. Sem entender. Eu Né? Eu imaginei assim, eu passo pelas águas ali na frente, eu já estou recebendo o Espírito Santo e já começo a falar em línguas e tal, e vamos embora. Fui chamado. Quando eu comecei a caminhar, aonde que eu fui caminhar? Aí que estragou tudo. Mas você fica insistindo, né? Você fica insistindo ali no deserto. Você fica insistindo. Procurando entender, procurando... Às vezes você para e fala, meu Deus, será que não é melhor voltar? Mas para mim voltar, eu tenho um mar que eu tenho que atravessar para lá, voltar lá para o Egito. A gente fica assim, e agora? Que situação? Eu nem sou uma coisa nem outra, não sou uma coisa nem outra. Eu nem sirvo a Deus, nem sirvo o diabo direito. Então, nesse deserto, nessa caminhada, depois de ter ouvido o chamado de Deus, pego a minha cruz e começado a caminhar, é que Deus, aqui, para que, versículo 9, lê de novo,
não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto foste chamado.
Fui chamado para?
Para que, por herança, alcanceis a bênção.
Onde está a bênção? Lá está o meu Senhor, lá onde nós... Né? Lá, o reino de Deus está lá. O reino de Deus está lá. Tudo é um sonho. A bênção está lá. É depois desse deserto. Amém? É depois desse... Quem sabe rezar a Salve Rainha? Ninguém? Ninguém? A Salve Rainha fala lá. A Salve Rainha fala. E depois deste desterro, nos mostrar Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Né? Depois deste, onde é que nós estamos? Desterro. O que é desterro? Hã? Exílio. Nós estamos no exílio, exilados. Sepultados nesse corpo. A bênção está depois desse corpo. Presta atenção. A bênção está depois desse corpo. A bênção está depois deste desterro. Depois deste deserto. Depois dessa escravidão. Eu ainda estou no deserto, eu ainda estou no desterro, no exílio. Amém? Por que que eu sei que eu ainda estou no exilado? Porque eu estou nesse desterro. Por causa desse corpo, desse corpo. Essa vida é a vida da escravidão. Esse mundo é o mundo da escravidão. Você está, não tem como você, só se você der um tiro na cabeça para sair dele. E não pode. Amém? Você não pode dar um tiro na cabeça, porque você não pode sair. Enquanto neste corpo, é um exílio longe do Senhor. Mas interessante, que a gente não se conforma. Vocês concordam? A gente não se conforma com este desterro. Nós não nos conformamos com este exílio. Nós insistimos. Volta e meia, nós estamos olhando lá para o Egito, nós queremos viver. Por isso é que quando toca a música, todo mundo dança. Porque o trem está fervendo ali, ó. Mexe com a carne. A gente não tem consciência. Nós não nos conformamos com este desterro. Nós não nos conformamos com esta escravidão. Deu para entender, Zé? Você se conforma com essa escravidão? Não. Não sei se conforma com essa escravidão. Não. Não foi a palavra bem conforma, não conforma. A gente não se conforma com essa escravidão. Mas nós estamos ainda na escravidão do pecado. O bem que eu quero não faço, o mal que eu não quero esse eu faço. Quem me livrará do corpo dessa morte? Maldito o homem que sou. Orar e vigiar, meus irmãos, orar e vigiar. É para não, porque se você não vigiar, você volta lá para o Egito. Se você não vigiar, o seu coração, o seu espírito volta lá no Egito. Não se conforma. A gente não se conforma. Aonde é que nós queremos viver? Aonde que nós queremos ser bem-sucedidos? Aonde nós queremos ter as coisas? Onde é que nós queremos ter? É aqui. É aqui que a gente quer. Amém? Mas não quer dizer que você não tem. É interessante, é isso. É, com medo de não ter, a gente não tem. Quando você perde o medo e quando você relaxa, mesmo assim, seja o que Deus quiser, pronto. Porque tudo que o diabo quer é botar esse medo em nós. Tudo que o diabo quer é falar para você, para você ficar todo mundo assustado. Meu Deus, e agora? Tudo que o diabo quer é que você não se liberta. Liberta, gente. Amém? Lembra quando Paulo fala, para mim morrer é lucro. Aqui vocês, para quem aqui que morrer é lucro aqui? Mas para ele chegou a um ponto que ele entendeu que para ele a morte seria lucro. Por que que para nós a morte ainda não é lucro? Porque ainda nós queremos, nós ainda estamos presos, nós ainda estamos escravos da coisa. A gente não ainda se conforma com a saída do Egito. Aí Deus prometeu o Messias. Para quê? Para que seria o Messias? O Messias? Não, Deus não prometeu o Messias? Aí o povo não ficou ali esperando o Messias? E o Messias chegou e foi uma decepção. O que é Messias, hein, Toninho? E por que foi uma decepção, Toninho? É que eles esperavam a salvação da carne. Todo mundo esperava a salvação da carne. Esperava que ele chegasse e metesse o cacete nos reis. Que ele chegasse...
Cercasse um pedaço de terra para o povo.
Isso, e tal, e arrumasse ali, falava agora o povo de Deus vai ficar aqui, e tal, e os outros... Todo mundo esperou uma salvação da carne, Celinho. Foi uma decepção. Amém? Hã? Luiz está falando que a outra música dá certinho para aquele povo lá, né? Vocês concordam que eles queriam a salvação da carne? Por isso foi uma decepção. Aí Jesus chegou e falou: a carne para nada serve. Essa carne que nós estamos nela, ela é a carne do pecado. Você tem que vigiar dia e noite, porque ela é a carne do pecado. Ela só inclina Ela é a carne do pecado. A salvação vai ser a eliminação da carne e a criação de uma nova carne, um novo homem. Carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Mas vocês observaram que quando anima a carne, a gente vibra, a gente tem... Nós não estamos realmente entendendo, talvez. Né? Orar e vigiar é isso. É procurar realmente se guardar. Então ele fala aqui assim, ó, finalmente, ser de todos de um mesmo sentimento. Compassivos. Amando os irmãos, entranhavelmente, misericordiosos e afáveis. A carne, é muito difícil a carne fazer isso, não é não? Por que que é difícil a carne fazer isso? Porque a carne, ela pensa nela. A carne, ela é egoísta. Não tem salvação para a carne, não, gente. Tem um novo homem sendo formado dentro de nós, uma nova vida, que vai receber um novo corpo. Essa pessoa que está dentro de nós, que vai receber um novo corpo, ele se divorcia totalmente desse mundo. Amém? Não tomando mal por mal, injúria por injúria. Isso aqui é coisa... A carne não faz isso. Não faz isso. Tem que nascer de novo para poder resistir o pecado. Tem que nascer de novo. Aí a sua oração é: Senhor, me ajuda, Senhor, me dá força, Senhor, faz de mim um novo homem. Senhor, me dá paz. Você alimenta a alma e não a carne. Alimenta a alma e não a carne. Amanhã você está precisando de novo, depois você vai precisar de novo. Versículo 10.
Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga.
Então eu pergunto, isso é uma tarefa para a carne ou para a alma? Para o novo homem ou para o velho homem? É o novo homem. É o espírito vivificante. É o espírito que é o novo homem. É um novo homem que está sendo formado dentro de você. que quer Deus. A carne, ela não quer Deus. Então, Deus condenou o pecado na carne. O dia que ele eliminar a carne, elimina também o pecado. Continua, filha.
Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações.
Repete.
Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos.
Aonde é que estão os justos? Lá no Egito, na água ou no deserto? O que, que ele está fazendo no deserto? Dia após dia, tomando a sua cruz, fazendo orações, súplicas, etc. E Deus, atento às suas orações. Deus atento às suas orações. Deus está atento às orações lá do Egito? Não. O justo quer ficar cada vez mais justo. O santo quer ficar cada vez mais santo. Os ouvidos de Deus estão atentos ao que o justo está querendo. Aí, Senhor, me ensina isso. Senhor, me mostra isso. Senhor, abre meus olhos. Senhor, me faz entender. Cristo, eu falei ontem aqui, Cristo é o quê, gente? É um mistério. E cada dia que a gente aprende alguma coisa, a gente vai entendendo melhor. Então, continua, filho. Os olhos, 12, é o 12.
Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas também...
Então, presta atenção. Você sai daqui. Você sai daqui da reunião. Você tem a liberdade de fazer o mal ou fazer o bem, não tem? Você sai daqui, você tem a liberdade de falar o que você quiser, fazer o que você quiser, pensar o que você quiser. Agora mesmo, cada um deve estar pensando aí alguma coisa, do seu jeito. Mas Deus tem um jeito dele de pensar. Deus tem um jeito dele certo de pensar. E é a nossa salvação, é o jeito dele pensar. Por quê? Porque ele passou por esse caminho que eu estou passando e ele saiu lá na frente e se livrou do pecado. Ele se livrou do... Ele crucificou o pecado lá na cruz. Ele se livrou do homem mau. Ele se livrou desse corpo. Jesus não está mais nesse corpo. Então ele se salvou sozinho. Ele conseguiu se salvar. Por isso é que ele pode me ajudar, porque ele se salvou. Não é assim? Como ele se salvou, você concorda que é uma pessoa indicada para te salvar? Não é uma pessoa indicada para nos ajudar? Ele continua sendo o Messias. Ele continua sendo a pessoa indicada para te ajudar. Agora, lá, aonde ele chegou, Rudá, aonde ele chegou, vai chegar os santos, os justos, os perfeitos. Aonde que a pessoa conseguiu se santificar? Não foi nesse deserto, nessa aflição, nessa luta, nessa tribulação. Nós estamos sendo santificados, nós estamos sendo aperfeiçoados. Nós estamos caminhando para o céu. É isso, não afoba não. Você pode sair daqui hoje, vai para Gandaia, entendeu? Pode sair para Gandaia. Vocês concordam ou não? Adianta você obrigar uma pessoa, o Luiz, você não vai para Gandaia, eu vou te amarrar aqui, e você, eu vou pregar você no cheque, que o cheque não está podendo ir. Aí, o cheque não está podendo ir, bem que ele, se soltar o cheque, onde é que vai parar? Né? Aí eu vou obrigar o Luiz a não ir para Gandaia. Vai resolver? Não. Enquanto o Luiz não adquirir a consciência de que ele não deve ir, ele vai. Eu preciso ter consciência, né? Então, eu estou sendo santificado, eu estou sendo me aperfeiçoado. Vai lá. Aí você viu que não dá certo? Volta. Vai lá. E você viu que não é bom? Volta. Voltei, Senhor. Deus vai dizer para você, feito muito bem, meu filho. Venha, vem. Eu já falei para você que não dá certo. Vem aqui, vamos caminhar comigo. Amém? Lá no, onde Jesus chegou, os justos, os santos, os perfeitos, o pecado ficou tudo no... Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E ele foi tirando o pecado. Coisa que eu fazia, eu não faço mais. Então ficou o pecado. Eu fazia, não faço mais. Ficou o pecado. Mas sempre tem alguma coisa, ainda que eu me esbarro. Sempre tem alguma coisa. Amém? Até ir para Gandaia, se eu não descuidar, eu vou. Né? Você fala, mesmo que essa idade, vai. O corpo está morto, né? O corpo está acabado, mas... O capeta, né, bichinho? Mas a força do pecado é terrível. Amém? Pronto. Então, a gente não vai obrigar, amarrar ninguém. A pessoa vai entendendo, Rodan. E na medida que ela vai entendendo, os olhos dela vão sendo abertos, ela mesma começa a tomar decisões. Ela mesma começa a lutar. Isso se ela entender. Amém? Se ela não entender, não tem como ela lutar, né? Então vamos lá. Continua, por favor.
E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados.
Então é uma pessoa... Quando ele está ali, padecendo, por amor, então ele já tem consciência. O sofrimento passa a ser uma coisa, para ele, uma coisa benéfica. O apóstolo Paulo, ele chegou a pensar assim, que é uma certeza que ele estava com Deus por causa das perseguições que ele tinha. Então, quando você começa a ter consciência de que você padece, mas você padece consciente, não é forçado, não é obrigado. Bem? Não é uma coisa que faz eu sofrer, não. Esse padecimento é um padecimento. Não é que me faz eu sofrer, eu não fico triste, chorando por causa disso, não. É um sofrimento. Jesus botou isso nas costas. E Jesus sofreu, ele não sofreu reclamando. Jesus não sofreu murmurando, ele sofreu feliz, satisfeito. Porque ele estava fazendo uma coisa consciente. Eu vou chegar lá. Eu vou entrar no céu. Eu vou entrar no céu. É uma coisa que dá prazer, né? Parece estranho até fazer prazer em sofrer. É, mas é uma coisa que dá prazer. Alegrai-vos da medida em que sois participando do sofrimento de Cristo. Amém, gente? Mas isso precisa ter consciência. Né? Ah, bem, então, mais um pouquinho, por favor, rapidinho.
E não temais com medo deles, nem vos turbeis.
Você está qual? Tá, o som está meio baixo? Tá? Tá ruim o som. Tá ruim não, ele é ruim. Mas... está meio baixo, esquisito. Vamos lá, continua.
14. E não temais com medo deles, nem vos turbeis.
Você está em qual versículo, filha?
14.
14,
o final,
vai lá.
O final do 14.
Mas também,
se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós.
Qual a sua esperança? Qual a nossa esperança? É um dia entrar onde Jesus está. Qual a nossa esperança? É um dia estar diante dele. Paulo fala, para mim morrer é lucro, porque eu vou ficar com ele. A nossa esperança é um dia estarmos com Jesus. No reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Ih, meu filho, eu vou estar preocupado aqui com os reis aqui? Eu vou estar preocupado se os reis for para o inferno, para onde eles foram? Eu tenho que falar. Eu, a minha esperança é o céu. Sabe, Rudá? E é por isso que bate aqui, me empurra para lá, me empurra para cá, tal, etc. E eu estou caminhando. Jesus caminhou, eu caminhei, vocês vão caminhar, nós estamos caminhando. Rumo à terra que Deus nos prometeu. Amém? E no caminho, as outras coisas nos serão dadas. Você vai precisar, se você precisar de casar, você vai casar. Se você precisar de vender, você vai vender. Se você precisar de comprar, você vai comprar. E as outras coisas nos serão dadas. É a coisa mais boa que tem. Andar com Deus, viver com Deus. Deus proverá. Deus provê. Amém, gente? É a coisa mais boa. Eu já estou vivendo o reino de Deus. É isso. Só que cada dia que passa vai ficando melhor. Porque vai melhorando a minha maneira de ver. Por exemplo, se eu não posso fazer isso, eu fazia. Agora hoje eu entendo que eu não posso fazer mais. Aí eu deixo de fazer. Acabou. Toco para frente. Eu fazia. Eu não faço mais. E eu vou ficando cada dia. Se a pessoa para, fica para trás, ela não caminha. Amém, gente? Então, oração, buscar a Deus, essa coisa toda, etc. Procurar entender. Ajuda demais, ajuda demais. Por isso é que a religião mata, porque a religião, ela não incentiva a pessoa a caminhar. A religião, ela não incentiva a pessoa a caminhar. Ela deixa que a pessoa fica pregada no banco. Ela não incentiva a pessoa a entender. Toca lá frente, por favor, rapidinho.
16. Tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal.
Repete esse versículo.
Porque melhor é que padeçais fazendo o bem,
se Deus quer que eu faça o bem, que jeito? Padecendo? Uai, mas padecendo não é ruim demais fazer bem, não? Como é que eu vou fazer o bem sofrendo? Amém? Então, e a gente tem um negócio assim, que a gente só quer fazer o bem se tiver... Se tiver dando tudo certo. Se a conta estiver positiva, se as coisas estiverem correndo bem, se o emprego seu estiver prosperando. Aí você pega e faz um bolo e dá para alguém. Ou então, né, você faz uma graça, faz um sopão e oferece para os pobres. Eu quero ver se oferecer sopão. Eu quero ver você dar sofrendo, amém? Você dá o que é seu, o que você tem. Porque depois que está... Não, eu quero ver você amar, dizer assim, abraçar. Não fala comigo agora, não. Eu não quero conversa agora, não. Aí passa uma semana, aí ele vem e me abraça. Deu para entender o que eu quero dizer? Passa uma semana, vem e me abraça. Não, hoje não. Fala comigo hoje, não. Não, gente. Não é assim. Qualquer situação... Você vai ter que abraçar, qualquer situação você vai ter que ser bonzinho, ser misericordioso. Às vezes é duro, aí você pede a Deus, Deus renova a sua fé. Você fala para Deus, Senhor, mas eu não estou dando conta de abraçar. Senhor, eu não estou conseguindo perdoar. Deus não vai dizer para você, meu filho, mas foi para isso que eu te chamei. Para você fazer assim, o mundo não faz assim, mas você vai fazer. Aí você fala, Senhor, será que eu dou conta? Vai dar, vai lá. Você é capaz. Eu vou te dar força, eu vou te dar o que você precisa, você vai ser capaz. Agora, a gente quer fazer só quando está tudo bom. Amém? Sede imitadores de Cristo, sede imitadores de Deus, sede imitadores de Deus. Procura fazer como Jesus fez. Amém? O que mais?
Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados. O justo padeceu pelos injustos, para levar-nos a Deus. Mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito.
Olha, mortificado na carne. Quer dizer que na carne ele não levava mais. Continua.
No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, em outro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências.
Amém. Amém. O batismo, ele fala, não a indagação, não o batismo, não do despojamento da imundice da carne, mas da indagação de uma boa consciência. O batismo da consciência. Às vezes nós batizamos a carne, enfiamos a carne dentro d'água, mas estamos encontrando dificuldade para poder colocar a nossa consciência dentro da água. Colocamos o nosso corpo dentro da água, lavou o corpo. Aí estamos encontrando dificuldade para colocar a nossa consciência na palavra de Deus, na água. Lavar a nossa consciência na palavra. O que, que Deus quer de mim? O que, que Deus quer de mim? É isso que eu preciso. Qual é a vontade de Deus para mim? A nossa salvação é porque nós passamos a fazer a vontade do diabo. Nós todos passamos a fazer a vontade do diabo. Nós rebelamos contra Deus, passamos a fazer a vontade do diabo, porque nós nos unimos a Ele e nos tornamos uma só carne com Ele. Tudo o que o diabo quer é que nós também fazemos. Nós somos rebeldes em relação a Deus. Nós não, a vontade nossa é fazer a vontade do diabo. É o desejo da carne. Aí, para fazer essa mudança, é muito difícil. Fazer essa mudança, agora eu voltar a fazer a vontade de Deus, eu estou acostumado a fazer a vontade do diabo. Nós comemos da árvore do conhecimento do bem e do mal, tornamos um coelho. Nós não temos dificuldade nenhuma em fazer a vontade da carne. Tem? Não tem. Nós não temos vontade nenhuma. Com um pouquinho de conversa, nós estamos fazendo a vontade da carne. Um pouquinho de conversa nos leva. Amém? Salvar uma pessoa é fazer com que aquela pessoa pare de fazer a vontade do diabo e passe a fazer a vontade de Deus. Jesus Cristo conseguiu fazer isso. Eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. Pronto. Amém? Vocês entenderam? Então a nossa luta é contra o pecado. Onde é que está o pecado? Na carne. A nossa luta é contra o pecado. Amém? Então é isso que nós estamos fazendo aqui, lutando. Por isso que eu falei que aquela música levantou a carne. Por quê? Agradou a carne. Mexeu com a carne. Ao passo que a vontade de Deus, a carne murcha. A carne, ela perde a força. Ela perde a força. Fortalece a alma. Fortalece o espírito. Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta para nós encerrarmos? Já está na hora. Nós vamos continuar esse assunto depois, né? Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 66. Isaías 66, versículo 2. Lê para mim, por favor, filha. Versículo 2.
Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra.
Repete.
Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra.
Por que que você ficou abatido de espírito? Por que que você ficou triste? Por que que você ficou abatido de espírito? Hã? Aflição. Aflição, os aflitos, aflição do mundo. É assim, não aflige, não é a nossa, não é a carne? Não aflige, não é a carne? Hein? Não aflige, não é a carne? É a alma da... A alma vivente, né? Aflige é a alma. Eu queria tanto ser livre. Eu não sou escravo do pecado. Eu queria tanto poder fazer. Eu não posso. Eu sou escravo do pecado. Aí, quando Deus fala comigo do jeito que Ele falou hoje, eu fico abatido. Eu fico triste. Por quê? Porque a carne queria e não foi dado a ela, né? O espírito que Deus me deu é que começa a crescer. Então, o abatido, eu fiquei abatido. Isso vai me levar, não sei se vai levar vocês, mas vai me levar a falar com Deus, a reclamar para Deus, a dizer para o Senhor, é assim mesmo? É assim mesmo, Jesus? Por que que eu não posso fazer a minha vontade? Por que que eu não posso fazer do jeito que eu quero? Por que que precisa entristecer? Para quem olharei? Eis para quem olharei. Mas eis para quem olharei. Ele vai olhar exatamente para aquele que estiver. Presta atenção. Eis para quem olharei. Quer dizer, eu não vou olhar para os outros, não. Eu vou olhar para quem? Para aquele que ficou. Aí o abatido de espírito procurou Deus. O abatido foi que procurou Deus. Se tivesse enchido a bola da carne, quem ia procurar Deus? Mas o abatido resolveu e Deus olhou para ele, porque ele estava abatido, ele estava triste. Por quê? Porque a palavra não alimentou a carne, alimentou o espírito. Isaías ainda 49, 13. Lê, por favor.
Exultai, ó céus, e alegra-te tu, terra, e vós, montes, estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá.
De quem que ele vai se compadecer? Por que que ele... Quem serão consolados? Os altivos, os soberbos? Os que não precisam de consolo, os que não precisam de Deus, ou os abatidos, ou os aflitos. Aí vê o versículo seguinte.
Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor. O Senhor se esqueceu de mim.
Não é assim? A gente não fica assim? Aí o que, que Deus responde?
Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti.
Pronto, de quem que Deus não esquece? Mas Sião, ela acha que Deus esqueceu dela. Sião não se conforma, Sião é, ela acha que Deus esqueceu dela. Deus não esqueceu de você. Amém? Ele olha exatamente para aquele que está abatido, que está aflito. Porque como que pode uma pessoa no deserto, vamos dizer assim, a carne não se alegra, ela não vai se alegrar ali. Ela vai se alegrar lá no Egito, onde ela estava. Por isso que no coração da gente, a gente acaba voltando lá. Amém? Amém. Hoje não deu para me falar, eu queria falar sobre, especificamente sobre a redenção. Amanhã, se Deus quiser, a gente vai falar. O que, que significa a redenção? O que, que quer dizer? Deus fala assim, perto está a sua redenção. Quando você vê as coisas, diante dele o deserto assolado, atrás um fogo devorador, etc. tal. Quando você vê as coisas acontecendo, alegrai-vos, porque perto está a sua redenção. A redenção, nossa redenção. A redenção, a nossa salvação é a nossa redenção. Amém? Amém. Vamos, não dá para a gente falar tudo hoje, não. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso, que está nos céus, Senhor Deus, abra, Senhor Deus, né, os nossos olhos, faça, Deus, entendermos que o chamado de Deus para nós é para que nós alcancemos o céu, é para que nós cheguemos a ver como Deus é.